Nós estamos encerrando um dia triste, um dia onde nós lembramos a destruição do templo sagrado, que no caso esse ano caiu no dia 10 de Av. E quando nós jejuamos, relembramos, nós estamos na realidade parando para meditar como que nós podemos melhorar. Afinal de contas, o Talmud diz que toda geração, que o Beit HaMikdash não é construído nela, não é reconstruído nela, é como se tivesse sido destruído naquela geração. Quer dizer, se nós não chegamos ao nível de merecer o Beit HaMikdash, significa que se o Beit HaMikdash fosse, estivesse de pé nos nossos tempos, ele seria destruído, Deus nos livre. Ou pelo menos, nós não estamos merecendo ele ser reconstruído. Então, é um momento de reflexão, esse jejum de 9 de Av. E na realidade, nós estamos, nesse momento assim, bem próximos de Rosh Hashanah. O jejum de 9 de Av, o jejum mais próximo que tem de Rosh Hashanah, do mês de Elul. E de fato nos faz pensar bastante, meditar bastante em tshuva. Tshuva, como nós podemos retornar, como nós podemos melhorar a nossa conduta. Todo mundo conhece provavelmente a famosa história que o Talmud diz, a Kamtza ubar Kamtza Harug Yerushalayim. Por conta do Kamtza e do Bar Kamtza, Yerushalayim foi destruída. Qual que é a história, resumidamente? A história é que um sujeito ia fazer uma festa. Ele tinha um amigo, chamava-se Kamtza. Ele tinha um inimigo chamado Bar Kamtza. Ele fez a festa e ele convidou todos os convidados. Entre os convidados, ele queria convidar o Kamtza. Só que o seu secretário convidou, por engano, o Bar Kamtza. Bar Kamtza veio à festa. E quando o dono da festa se deu conta que quem veio ali, quem está sentado ali em uma das mesas, é o seu inimigo, Bar Kamtza, o dono da festa chegou para ele e falou, meu inimigo, se levanta e sai daqui. E ele então disse, Bar Kamtza, o quê? Você vai me envergonhar desse jeito? Eu pago a comida que eu comer. Disse o dono da festa, não, levanta e some. Disse o Bar Kamtza, eu te pago meia festa. Não me faz passar essa vergonha. Disse o dono da festa, não me interessa, se levanta. Disse o Bar Kamtza, te pago a festa inteira. Falou o dono da festa, não, se levanta e sai daqui. O Bar Kamtza saiu da festa e ficou muito furioso com essa situação, com esse comportamento. E ele resolveu que vai se vingar. Ele disse, uma vez que estavam lá sábios sentados, não falaram absolutamente nada, Eu vou agora diretamente para o César. Ele viajou até Roma e lá ele disse para o César, sabe, os judeus estão se rebelando contra você. O César falou, como se fala uma coisa dessas? Prova. Falou, de prova. Me dá um animal, manda um animal para fazer oferenda no templo e você vai ver que eles não vão aceitar. E esse Bar Kamtza, espertinho no caminho, fez um defeito no animal. Quando chegou esse animal para ser oferecido no templo do César, começou a ter uma discussão muito grande que o Talmud traz, uma discussão entre os sábios, o que fazer? Sacrificar esse animal não pode, ele tem defeito. Mas talvez, por conta da paz, talvez sim possa fazer. Não, não pode. Então talvez vamos matar o Bar Kamtza, porque ele com certeza vai voltar e vai delatar. Isso está com cara de proposital. Mas aí vão dizer que quem traz oferendas com defeito tem pena de morte. Então, no final das contas, deixaram assim quieto, não fizeram nada e o Bar Kamtza mandou a mensagem para o César, olha aí, não aceitaram esse animal e assim começou, de fato, a destruição do Beit HaMikdash, quer dizer, já o começo da invasão a Yerushalayim por conta desse episódio. Isso que o Talmud conta, de forma bem resumida, nós contamos. E a pergunta é, como nós entendemos aqui o que está acontecendo nessa história? Primeira coisa, engraçado que você vê uma geração que o Talmud diz que o Beit HaMikdash foi destruído por ódio gratuito. E de repente a Gemara vem e conta uma história e diz que pelo Kamsa e Bar Kamsa Yerushalayim foi destruída. Só por causa de uma pessoa. Duas pessoas. Assim foram causadoras de uma tragédia desse tamanho. O que nossos sábios estão querendo nos ensinar é que não adianta jogar a culpa num grupo. De fato, no final das contas, é verdade que é um todo que faz. Mas não adianta ficar jogando a culpa no todo. A culpa tem um endereço. E o endereço é cada um de nós. Cada um de nós, com o nosso comportamento, Deus nos livre errado, pode causar uma enorme tragédia. Saiba a responsabilidade que cada um de nós temos. Em contrapartida, se nós temos esse poder todo de destruição, nós temos esse poder todo de reconstrução. Então, como que Mashiach vai chegar? Olha só como está o mundo hoje. E como que estão as pessoas e o comportamento? Se você olhar assim para um todo, você nunca vai querer melhorar. Você nunca vai fazer absolutamente nada de um passo adiante. Você tem que olhar e enxergar que se a destruição pode vir por conta de uma pessoa, a construção pode vir por conta de uma pessoa. Se cada um de nós consegue se melhorar em algum aspecto, nós estamos caminhando na direção da redenção. E é essa responsabilidade que cada um de nós temos. Vem aqui a história e nos conta algo bem interessante. O Rav Shapiro diz o seguinte. O que aconteceu com o Bar Kamsa? Bar Kamsa recebeu o convite. Vieram lá, convidaram ele para o casamento. Convidaram ele para a festa, não sei que festa que era. Agora o Bar Kamsa deve ter pensado, peraí, como assim? Como que me convidaram? Somos inimigos? Como que estão me convidando para a festa? Será que ele pensou que foi um engano? Não. Se fosse engano, ele não ia na festa. Você já viu alguém que é convidado por engano? Tem certeza que foi convidado por engano? Odeia o dono da festa e vai na festa? Não. Ele não percebeu que foi um engano. Ele não achou que foi um engano. Ele achou o quê? Ah, finalmente esse sujeito, o dono da festa, virou gente. Ele está querendo fazer as pazes comigo. Nós não nos falamos há muitos anos. Finalmente o cara virou homem, está me convidando para a festa. Vamos lá, quem sabe nós fazemos as pazes na festa. Perfeito. Chegou o Bar Kamsa na festa. O que ele deveria ter feito quando ele entrou na festa? Você veio para fazer as pazes. Você veio por um convite, que é um convite de gala. Porque vocês se odeiam, como é que ele te convidou? Porque ele está querendo fazer as pazes. O mínimo que você tem a fazer quando chega na festa é chegar para o dono da festa, dar a mão para ele e falar, muito obrigado que você me convidou para essa festa. Isso é o mínimo. O que o sujeitinho fez? Bar Kamsa chegou na festa, procurou o lugar dele, se sentou. Se sentou para comer. Não foi falar com o dono da festa. O dono da festa notou, ops, Bar Kamsa está aqui, opa, quem convidou ele? Chegou para o Bar Kamsa e falou, meu amigo, se levanta daqui. Agora, caiu a ficha para o Bar Kamsa, que foi por engano. Porque senão o dono da festa teria se aproximado e falado para ele, então, vamos fazer as pazes, ou teria cumprimentado, coisa que ele não fez também, o Bar Kamsa. A partir do momento que o dono da festa chega e fala, oh, se levanta e sai da festa. Significa que foi um engano. Ele tem duas opções do Bar Kamsa. Primeira opção, perceber que de fato foi um engano. E se foi um engano, se levanta e vai embora. Não era para ter vindo. Outra opção que tem a fazer. Aproveita. Você já viu que Deus fez você cair nessa festa? Algum motivo tem para você ter vindo nessa festa? Qual é o motivo? Você não veio para fazer as pazes. Você veio o caminho inteiro vindo para essa festa pensando, cara, quer finalmente fazer as pazes. Não foi por isso que você veio. Aproveita agora a chance. Vira para ele e fala, escuta, já tô aqui. Vamos fazer as pazes. Eu tinha certeza que você me convidou para fazer as pazes. Vamos fazer as pazes, dá a mão aqui. Vamos esquecer o passado. desculpa pelo que eu te fiz, vamos seguir em frente. Essas seriam as duas opções que o Bar Kamsa tinha. Ou se levanta e vai embora porque foi engano, ou aproveita já e faz o que você deu fazer aqui, fazer as pazes. O que o Bar Kamsa fez? Falou, peraí, me deixa sentar aqui. Quero comer. Me deixa sentar aqui, não me faz essa vergonha. Eu te pago a comida. Isso o dono da festa não. Vai embora. O dono da festa também não é fluxo cheio. Pelo comportamento. Levanta e sai da festa. Diz o Bar Kamsa. Eu te pago meia festa. Te pago a festa inteira. Peraí. Por que o Bar Kamsa está disposto a pagar uma festa inteira? Pagar uma festa inteira. Por quê? Simplesmente para não falar desculpe. Por uma palavra que ele não quer pronunciar. Não quer ser o primeiro a pronunciar, pelo menos. Ele está disposto a dar toda a sua fortuna, a pagar a festa inteira desse dono da festa. Como? Aí você entende por que que ele saiu da festa, ficou nervoso, que os sábios não falaram nada. Sábios vão falar o quê? Se eles veem uma situação onde o sujeito chegou num nível tal que ele está disposto a pagar qualquer coisa para não falar desculpa, dá para conversar? Dá para dialogar? Olha o nível que a coisa chegou. Um está mandando outro embora da festa e o outro está disposto a pagar tudo, mas não falar desculpa. Chegou a esse nível, não tem o que conversar, não tem o que falar, não tem o que dialogar. Como vai fazer o quê? Fazer as pazes como com uma pessoa dessas? E ele saiu. Aí você vai dizer, e o Kamsa, o que tem a ver com o peixe? Agora fala que pelo Kamsa e Bar Kamsa, o Kamsa nem aparece na história. O Kamsa aparece no começo da história, simplesmente, que ele era o amigo do dono da festa, só. Depois não figura mais ele. Ele não foi convidado, ele não apareceu na festa, ele não falou, ele não nada, não dançou, não tem nada a ver com nada. Por que que o Kamsa tem culpa no cartório? Dizem nossos mestres, tem duas respostas para isso. Primeira resposta, Maharsha diz que Kamsa e Bar Kamsa eram parentes, era pai e filho. Kamsa e Bar Kamsa. Bar em aramaico é filho. Kamsa e o filho do Kamsa. O dono da festa tinha um amigo que chamava Kamsa. E o filho desse Kamsa era inimigo. Como pode ser que um Bar Kamsa está disposto a pagar uma festa inteira para não falar desculpa? Onde ele aprendeu isso? Onde ele viu isso? De onde surgiu isso? Dizem nossos mestres, ele era filho do Kamsa. Ele aprendeu com o pai dele. Ele deve ter visto alguma vez uma situação dessa com o pai. Para estar disposto a dar dinheiro, não é que não quer pedir só desculpas. Isso pode ser da pessoa. Mas está disposto a dar toda a sua fortuna, pagar uma festa inteira para não falar desculpa. Ele aprendeu isso em algum lugar, ele viu isso em algum lugar. E provavelmente esse lugar é a sua casa. Mas dizem nossos mestres uma outra coisa muito forte. O seu amigo está fazendo uma festa. E ele, por engano, não convidou o Kamsa. O convite do Kamsa foi parar no correio, na caixa de correio do Bar Kamsa. Confundiu. O Kamsa não recebeu o convite. Peraí, é teu melhor amigo. Por que você não foi na festa? Teu melhor amigo está fazendo uma festa, você não vai na festa? Como que você não vai na festa? Ah, ele não me convidou. Então é que não te convidou, vocês são amigos. Você precisa de convite? Quando você é uma pessoa tão próxima... Tá bom, você não quer dar despesa, você não dá despesa, você não come na festa. É outra história. Mas vocês são amigos. Passa lá, dá um mazeltov pra ele, dança com ele, cumprimenta ele, fala com ele. Nem passar na festa. Seu melhor amigo tá fazendo uma festa, você não vai lá? Só porque ele não te convidou, ele não me convidou, deve ser que ele tá bravo comigo. Ah, isso não tá, eu tô agora muito ofendido com ele, nunca mais quero ver ele.
calma. Não é motivo para tudo isso.
Eu recebi o convite, mas não veio. Imagina, ele me jogou na caixa de correio, não entregou em mãos. Você é amigo ou não é amigo? Se você é amigo, você vai na festa. Que história é essa agora? Vai começar a ficar fazendo um monte de... Em hebraico se fala fazer resbonot. Fica fazendo contabilidades agora. Que tipo de contabilidades são essas que você fica fazendo agora? Seu amigo está fazendo uma festa, indiferentemente se ele te mandou convite, se ele não te mandou convite, você passa e você dá a mão para ele, cumprimenta ele e dança um pouco com ele. Isso é o mínimo. Teu amigo. Principalmente porque se ele é tão amigo seu, se você não recebeu o convite, com certeza aconteceu algum problema, o convite se perdeu no correio, vai chegar 2 semanas depois do casamento, que acontece N vezes isso. Pode ser que o carteiro botou na caixa errada e o vizinho não te devolveu. Pode ser que o convite foi parar numa outra pessoa homônima. Como no caso aqui, Kamsa Bar Kamsa, confundiu, foi o convite para o lugar errado. Pode acontecer uma coisa dessas, não é motivo para se ficar nervoso. Não é motivo para se levar tudo para o kavod, para a honra da pessoa. Vem o Talmud aqui nos ensina a Kamsa ou Bar Kamsa Haru Yerushalayim, por Kamsa Bar Kamsa Yerushalayim foi destruída. Esse tipo de comportamento. E aqui cabe então a nós pararmos e pensarmos e meditarmos a respeito desses detalhes que nós mencionamos. Nós temos que nos empenhar um pouco mais para a união, para o relacionamento entre uma pessoa e a outra. Se você tem a chance de pedir desculpas para alguém, acontecem coisas desagradáveis, pede desculpas. Pagar para não ter que pedir desculpas, pede desculpas. Vai, tenta fazer as pazes. Não é sempre que dá, tá bom, mas você tentou. Pelo menos tenta fazer as pazes. E tome cuidado para não se ofender com cada bobagem que acontece na vida. Acontecem coisas diariamente. Os amigos não esqueceram de você. Os amigos são amigos. Mas você sabe como as pessoas são ocupadas. As pessoas têm mais coisas para pensar além de pensar no seu grande amigo. Isso é número 1. Número 2, acontecem enganos. Às vezes não tem nada a ver. O dono da festa quis convidar o Kamsa. Ele fazia questão do Kamsa na festa. Se enganou. Foi por engano. Não chegou o convite. Nem o dono da festa sabia que o Kamsa não foi convidado. Não foi de propósito. Não foi pessoal. Então, vamos levar essas coisas um pouco mais na esportiva. Vamos não nos ofender tão facilmente com as coisas que os outros fazem. Leva numa boa... Entenda, às vezes foi por engano. Como diz nosso sábio, julgue sempre favoravelmente. E principalmente, se você tem um amigo e está precisando de você naquele momento, para coisas boas ou não, é seu amigo. Se ele é seu amigo, você não precisa de convite para ir lá dar um apoio para ele. E muito mais ainda, você não precisa de convite para ir lá participar da alegria dele. Faça parte da alegria do próximo. E dessa forma, nós vamos poder melhorar o nosso comportamento de um com o outro e vamos merecer, se Deus quiser, em muito breve, ter todo o nosso povo unido na nossa terra sagrada com o Beit HaMikdash reconstruído.